Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, sim. Caros católicos, caros filhos de Nossa Senhora, eis que estamos no sábado, após a paixão do Salvador, após a paixão e a morte do Redentor. Estamos no sábado, após a morte do Verbo encarnado. Estamos no sábado, após a morte daquele que é a vida. Estamos no sábado, após a sexta-feira, em que o Santo Jesus foi morto pela malícia dos homens. Nesse sábado, caros filhos de Nossa Senhora, encontramos Maria só, meditando todas as coisas em seu coração. Talvez na presença física de algumas santas mulheres, talvez com a presença física de São João Apóstolo e Evangelista, mas só em seu coração. Só sem o seu Divino Filho, só nesse dia que Nossa Senhora sabe que ainda não é o dia da ressurreição. E ela está só, não remoendo suas próprias dores em ato de autopiedade desordenada e egoísta, mas meditando as dores de Deus, meditando a obra da redenção, meditando como se cumpriram as profecias e como Deus age. É Nossa Senhora das Dores, é Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora da Solidão sem seu Divino Filho. Sabemos, caros católicos, caros filhos da Santíssima Virgem, que a solidão, que a sensação da perda e a consciência mais profunda dela depende e vem, na verdade, não imediatamente após a perda. A sensação mais profunda e a consciência mais profunda dela demora um pouco. Passaram todos os acontecimentos tão intensos da Sexta-feira Santa, passados os sofrimentos mais sensivelmente intensos, passadas as dores mais lancinantes, resta para Nossa Senhora a solidão diante da morte e da sepultura de seu Divino Filho. A solidão com relação à presença física de Cristo. A ausência de alguém é tanto mais sentida quanto mais convivemos com essa pessoa, amamos e quanto mais abruptamente foi tirada de nós. Ora, Maria conviveu com Nosso Senhor durante 33 anos de maneira intensíssima. Mas o que dizemos? Conviveu com Nosso Senhor? O Salvador era verdadeiramente a vida de Maria. Ela vivia de Nosso Senhor. Ela vivia para Nosso Senhor. Ela vivia por Nosso Senhor. Ela vivia nele. Sim, sentimos tanto mais uma ausência quanto mais estamos unidos à pessoa. Nossa Senhora estava o mais unida possível a Nosso Senhor, de uma união inteiramente ordenada, santa. Nossa Senhora, ao responder ao Arcanjo Gabriel, disse: "Faça-se em mim segundo a vossa palavra." Mas qual é essa palavra, senão a palavra, o Verbo encarnado? Verdadeiramente, a vida de Maria Santíssima é o Verbo de Deus, que é o seu Filho. Verdadeiramente, Nossa Senhora fez a sua vida, a palavra de Deus fez da sua vida Nosso Senhor Jesus Cristo. A profundidade da união nos 33 anos de vida de Cristo faz que a ausência dele agora seja amplamente sentida por Maria Santíssima. E a estima entre eles, caros católicos, se a ausência é sentida também em razão da estima nutrida pela pessoa ausente, qual o tamanho dessa ausência para Nossa Senhora? Poderia haver duas pessoas que se estimassem mais nessa terra ou no universo inteiro? Poderia haver mais estima do que entre o Verbo encarnado e a sua mãe? A estima vem do conhecimento das qualidades do outro, o conhecimento de suas virtudes, da justa apreciação dessas virtudes e, claro, da convivência a partir dessas virtudes. Alguém conheceu nosso Senhor Jesus Cristo mais profundamente do que Maria Santíssima? Alguém apreciou com maior justiça as perfeições do Salvador? Alguém entendeu melhor do que ela a sua missão e o caminho para cumprir a vontade do Pai? E alguém mais do que ela conviveu, esteve em contato com tantas perfeições da alma e do corpo de nosso Senhor? Ninguém mais do que Nossa Senhora conheceu a alma de Cristo e a apreciou e conviveu com ela e viveu dela. Entre as criaturas, não há dúvida, é ela quem mais conhece as perfeições de Cristo, quem mais as aprecia com justiça. E essa estima era evidentemente caridade ardente. Essa estima profunda, esse amor ardente pelo seu filho, presente durante 33 anos, é agora causa de grande sofrimento para Nossa Senhora. Se a ausência é também tanto mais sentida, quanto mais abruptamente a pessoa foi tirada de nós, podemos imaginar o sofrimento de Nossa Senhora. Assim, outra causa para que Maria sinta profundamente essa solidão, para que seja Nossa Senhora da soledade tirado dela pela malícia, pela crueldade, pelos pecados dos homens, por causa dos nossos pecados. Assim está Nossa Senhora da soledade nesse sábado de manhã. Está sem a presença de seu divino filho. O corpo dele está no sepulcro novo, o sepulcro de José de Arimateia. A sua alma está no limbo dos justos do Antigo Testamento. É a obra da redenção que segue o seu curso sublime. Entre todos os discípulos, entre todos os apóstolos, entre todas as santas mulheres, ninguém sente tanto a ausência do Divino Mestre quanto Nossa Senhora. Porém, o tamanho da sua dor é o tamanho da sua serenidade. Os discípulos, os apóstolos, as santas mulheres, que parecem mais bem atônitos, ainda lentos para entender tudo o que aconteceu, colocando tudo o que aconteceu em acordo perfeito com o que Cristo mesmo diria que aconteceria, eles estão perdidos nesse dia de hoje, nesse sábado pela manhã. As santas mulheres estão mais bem ansiosas para poder terminar a preparação do corpo do Salvador, pois ontem, sexta-feira, era a véspera da Páscoa judaica e era sábado. Não puderam fazer da melhor maneira. Os apóstolos, as colunas da igreja, parecem inertes, sem saber o que fazer nem o que pensar, sobretudo com medo dos judeus, sem perspectiva. Os discípulos, lembremos-nos dos discípulos de Emaús, tampouco entendem o que ocorre. A ausência de Jesus é tão sentida por todos esses que parecem não conseguir raciocinar. Parecem não conseguir se lembrar das palavras do próprio Redentor sobre sua morte, sobre os seus sofrimentos, sobre a sua ressurreição. Ainda tem uma estima muito humana por Cristo, um amor muito natural que precisa ser purificado e elevado. Entre esses grupos, os apóstolos, dos discípulos, das santas mulheres, ergue-se a figura de Maria. Sentindo muito mais a ausência do Salvador do que todos eles, ergue-se a figura de Maria. Não se ergue visivelmente entre eles, ergue-se diante de Deus, que é o que importa. Nós somos o que somos diante de Deus. O que interessa é o que nós somos diante de Deus. Ergue-se Maria na sua solidão, muito mais profunda e muito mais sentida do que a solidão de todos os outros que conheceram Jesus e que o seguiram. Não há comparação possível. E nessa solidão incomparável, não há consolação sensível. Não há medida entre o que sofre Nossa Senhora e o que sofrem os outros diante da ausência de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que diferença! Nossa Senhora está sozinha, mas serena. Seu amor é sobrenatural, sobretudo, amor também natural, pois que a graça não destrói a natureza, mas perfeitamente elevado pela graça, pela caridade. Amor a Deus, pelo amor ao seu Filho, enquanto homem Deus. Não sabemos, caros filhos de Nossa Senhora, não sabemos ao certo se Maria estava, na manhã desse sábado, fisicamente sozinha ou se tinha companhia. É certo que estava, porém, profundamente recolhida em sua alma e aí sozinha. Nesse sábado, no dia seguinte, em que a dor é maior do que o próprio momento da perda, Maria estava sozinha. Estão presentes em sua alma, porém, as lembranças dos 33 anos de vida do Salvador. Estão bem presentes as lembranças das últimas horas da vida dele em particular, da instituição da Eucaristia, as lembranças do seu clamor na cruz. A lembrança do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, até o extremo de humilhar-se na Eucaristia, de humilhar-se na cruz. A lembrança do dia que virou noite e dos tremores de terra, no ato em que a própria criação inanimada reconhecia a morte do seu Criador. A lembrança das últimas sete palavras de Cristo na cruz. Está presente a lembrança da misericórdia, da promessa de vida eterna ao ladrão arrependido e, por isso, chamado de bom. A lembrança da lança transpassando o coração sacratíssimo do Senhor. A lembrança do descendimento da cruz. Só todas essas coisas estão presentes na alma de Maria, na ausência do seu divino Filho. Só Nossa Senhora medita todas essas coisas em seu coração. E é meditando todas essas coisas em seu coração que Nossa Senhora encontra companhia. E que companhia? A companhia do seu divino Filho. E a encontra, caros filhos de Maria, encontra a companhia do seu divino Filho em razão da confiança firmíssima que tem em Cristo. Em razão da confiança firmíssima em Cristo que tem em sua alma. A confiança que é firme esperança. A confiança que faltava aos discípulos, aos apóstolos, às piedosas mulheres. A confiança de Maria, essa firmíssima esperança que tinha em sua alma, vinha de sua fé viva. De fato, caros católicos, caros filhos de Maria, apenas quem vive da fé pode viver confiante em Deus. Apenas quem procura viver seriamente da fé é que alcança confiança e que vive confiadamente a cada passo de sua vida. E como dissemos, Maria não convivia simplesmente com nosso Senhor, mas vivia dele. O exemplo de confiança de Maria, caros católicos, deve nos levar à sua imitação. Lembremo-nos sempre de que a devoção à Nossa Senhora, quando verdadeira, nos leva a imitá-la para melhor imitarmos seu divino Filho. Diante de todos os padecimentos de nosso Senhor na véspera, diante da crueldade levada ao extremo e até o último momento pelos romanos e pelos chefes dos judeus, diante de seu filho desfigurado em seus braços, mais um verme do que um homem, para usar a imagem do Salmo 21, pois não havia mais nele graciosidade nem beleza para atrair os olhares, como diz Isaías em seu capítulo 53. Diante de tudo isso, Nossa Senhora guarda a confiança. Espera firmemente em seu divino filho morto. Espera firmemente nas suas palavras, no seu governo. E essa confiança se prolonga no tempo, sem desfalecer, mas crescendo a cada minuto desse sábado. Crescendo a cada minuto que passa após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do aparente triunfo do mal, que de fato tem a aparência de um triunfo completo, definitivo, diante desse aparente triunfo completo, definitivo do demônio, da morte, do pecado sobre a santidade, a verdade e a vida, diante da ausência de uma manifestação clara de Deus, diante da ausência de uma manifestação clara de seu próprio Filho, entre a sua morte e a sua ressurreição, e diante de tamanha responsabilidade recebida na véspera, a responsabilidade de ser a mãe de todos os discípulos de Cristo, diante de tudo isso, Maria permanece inteiramente confiante. Ela conhece, embora perfeitíssima criatura, reconhece sua limitação enquanto criatura, e sabe que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos da sabedoria de Deus. Sabe que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos dessa sabedoria que é aplicada ao governo de cada acontecimento da história da humanidade e de cada acontecimento mínimo de nossa vida. Ela sabe que a providência divina governa cada detalhe de cada passo da vida de cada um. Ela sabe que a divina providência permite o pecado para que daí venham bens muito superiores, o pecado e todos os males. Ela sabe que a divina providência encaminha todas as coisas de modo que tudo coopere para o bem daqueles que querem servir a Deus, absolutamente tudo. Por isso, no sábado pela manhã, Nossa Senhora está serena, recolhida, com a ausência física de seu divino filho, ela está, porém, repleta de confiança nele. Quando tudo parece perdido, quando Cristo mais parece ausente, ela sabe que ele mais está agindo e que o triunfo definitivo está próximo. Ela espera tudo de Cristo e alcança tudo de Cristo. Ah, caros filhos de Nossa Senhora, onde está a nossa confiança? Onde está a nossa firme esperança ao longo de todos os acontecimentos de nossa vida? Falta-nos confiança, porque em primeiro lugar não vivemos tanto de nossa fé. Como dissemos, Maria Santíssima tem confiança, tem firme esperança, porque vive da fé. Viu o seu divino filho, ouviu o seu divino filho, aprendeu com o sacratíssimo coração de seu divino filho, meditando em seu coração todas essas coisas e as colocando em prática, e assim vivendo dele. Enquanto isso, nós estamos mais bem voltados para nós mesmos, para nossos gostos, nossos caprichos, nossas vontades, nossas inclinações. Vivemos de nós mesmos, para nós mesmos, em nós mesmos, por nós mesmos. Ou então voltados para uma outra criatura qualquer, mas ainda assim no fundo, para nós mesmos. Não temos firme confiança, porque não temos profunda visão sobrenatural de todos os acontecimentos. Não temos confiança porque não conseguimos entender alguma coisa que acontece e logo temos alguma reserva, alguma hesitação com relação à providência sábia e amorosa de Deus. Jamais, jamais, caros filhos de Maria, podemos questionar Deus, como se Ele não estivesse conduzindo nossa alma para o céu. Imitemos a confiança de Nossa Senhora no sábado santo pela manhã. Sobretudo, não temos confiança porque ainda temos profundo horror ao sofrimento. E o apego a nós mesmos, como dissemos, a grande pedra de tropeço para a nossa confiança, a grande pedra de tropeço para a nossa santificação, são os sofrimentos, as dificuldades de nossa vida, as perdas, as injustiças, os sofrimentos na prática perseverante do bem. Às vezes, nos faz sofrer também a impressão de que o pecado compensa para os outros. Ora, caros filhos de Maria, devemos entender como Deus governa todas as coisas. Os sofrimentos nessa vida são instrumentos necessários para a nossa santificação. Permitem que expiem nossos pecados, permitem que nos assemelhemos a Cristo crucificado e à Santíssima Virgem Dolorosa. Sobretudo, permite o sofrimento que nos tornemos humildes, colocando assim a base para a nossa vida espiritual. Os sofrimentos permitem que purifiquemos nossos amores, amando a Deus e amando tudo somente por amor a Deus, ou seja, amando as coisas tanto quanto nos aproximam de Deus. A grande pedra de tropeço é o sofrimento encarado, vivido sem confiança, vivido sem que vivamos de Cristo. O sofrimento individual e o sofrimento em sociedade. Se Deus quer os castigos para as sociedades, como é agora essa pandemia, é para que as nações se voltem para Cristo Rei, para que recorram a Ele. Se continuarmos tratando os males de modo puramente humano, sem visão sobrenatural, sem procurar viver os males como Cristo viveu na sua paixão e morte, como Nossa Senhora viveu na paixão de Cristo e no sábado santo, se continuarmos assim tratando os males de modo puramente humano, sem visão sobrenatural, colheremos males do mal. A falta de confiança vem no fundo pelo fato de não querermos viver como Deus quer que vivamos. Vem do fato de não queremos ser santos como Ele quer que sejamos. A falta de confiança vem de queremos controlar a nossa vida como se fôssemos deuses, como nossos primeiros pais no paraíso terrestre. A falta de confiança vem do fato de não queremos amar a Deus de toda a nossa alma, mas de querer dividi-la entre outros amores. A cada passo de nossa vida, sobretudo nas dificuldades, e quando falamos aqui em dificuldades e sofrimentos, não temos em vista apenas aqueles grandes sofrimentos que mais aparecem e com os quais, em geral, conseguimos lidar bem. Falamos mesmo daqueles sofrimentos mais cotidianos, mais simples, mais recorrentes, às vezes escondidos dos outros, sobretudo daqueles que não convivem conosco. A cada passo de nossa vida, sobretudo nas dificuldades e sofrimentos, será que não conseguimos ouvir o que Cristo está nos dizendo? Humildade, caro filho. Humildade e confiança. Humildade, confiança e oração. Humildade, confiança, oração e caridade. Humildade, confiança, oração, caridade. Sozinho não vais conseguir. Comigo, porém, e com a minha mãe, que é também a tua, podes te santificar. Tem confiança e luta apoiado em mim e venceremos. Sim, no plural, caros católicos, pois não podemos vencer sozinhos, sem nosso Senhor Jesus Cristo e sem Maria Santíssima. Como Nossa Senhora não venceu o Sábado Santo sozinha, mas na companhia de seu Divino Filho pela graça. Qualquer ponta de desconfiança com relação a Deus, caros filhos de Maria, nos impede de avançar seriamente no caminho da salvação. Qualquer ponta, por mínima que seja, de desconfiança de Deus, é um obstáculo insuperável para alcançarmos a perfeição. Qualquer ponta de desconfiança vai pouco a pouco passando de uma pequena fenda a um abismo sem fim. Qualquer ponta de desconfiança é um fiozinho bem fino, mas muito suficiente e firme para nos prender aqui nas coisas desse mundo. Qualquer ponta de desconfiança é causa de perturbações e inquietações indevidas que em nada aproveitam para a nossa alma. Qualquer ponta de desconfiança é o joio, a cisânia jogada no meio do trigo. Qualquer pontinha de desconfiança em nossa alma diante do governo de Deus é uma arma poderosíssima nas mãos do demônio. Arma que ele saberá usar nos momentos mais propícios para nos fazer fraquejar e abrir esse abismo. Uma ponta de desconfiança, por menor que seja, começa a nos levar ao desânimo em certas situações. Do desânimo passamos a um estado mais permanente ainda de tristeza. Do estado permanente de tristeza, passamos ao abandono cada vez mais franco dos mandamentos. Do abandono aos mandamentos, passamos ao abandono da fé. É nossa obrigação pedir a Deus essa confiança total, sem qualquer reserva, sem qualquer hesitação, sem o mínimo resquício de dúvida. Imediatamente, de uma hora para outra, é normal. O que devemos fazer é buscar essa confiança total, pedindo e procurando vivê-la. Diante de qualquer fato da vida, saibamos agradecer a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, diante de qualquer acontecimento de nossa vida, próspero, adverso. Saibamos agradecer a Deus. Em seguida, saibamos oferecer a Deus tudo, sobretudo os nossos sofrimentos. Não murmuremos. Ofereçamos a Deus, busquemos melhorar as coisas dentro do que nos for possível e aceitemos a solução que Deus quiser dar. Essa confiança firmíssima não vem de uma hora para outra, mas é construída com a oração, com o oferecimento dos sofrimentos e das alegrias a Deus, e com a busca real da conformidade com a vontade divina, e com a humildade e com a oração. Procuremos fazer, caros católicos, a nossa parte e confiemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre faz a parte dEle, do modo dEle, que é melhor que o nosso. Ele sempre faz a parte dEle no tempo dEle, que é melhor que o nosso. Ele sempre faz a parte dEle e faz melhor do que nós fazemos a nossa. Isso vale para cada ramo de nossa vida, na vida familiar, no trato com o cônjuge, na educação dos filhos, no trabalho, no que toca aos bens materiais, no que toca à saúde ou à enfermidade. Em tudo, Deus faz a parte dEle, procuremos fazer a nossa. E saibamos que Deus faz melhor do que nós, no tempo mais oportuno do que nós esperamos. E quando eventualmente, caros filhos de Maria, chegar o momento em que parecemos abandonados, quando chegar eventualmente o momento em que Deus parece ausente, em que nosso Senhor foi colocado no sepulcro, apesar de buscarmos servi-lo fielmente, saibamos que Ele está próximo. Lembremos-nos de Maria no Sábado Santo, pela manhã. Quem mais do que ela poderia se sentir abandonada nesse momento? Quem mais do que ela sentia a ausência do Salvador, que era seu Filho? Quem sofreu mais do que ela entre a tarde da Sexta-feira Santa e amanhã desse sábado? E quem esteve mais sereno do que ela? Nossa Senhora sofre, e sofre muito, a morte e a ausência de seu divino filho, mas com que confiança nele? Ela não se agita, não se perturba, a sua solidão é ao mesmo tempo sinal do seu enorme sofrimento, mas é também um sinal de sua fortaleza, pois na sua solidão, sua alma está inteiramente voltada para o seu divino filho. É nele que ela pensa, nele e nos homens que ele veio para salvar. Nossa Senhora está apoiada inteiramente em seu filho. Em sua alma não há brecha para qualquer desconfiança. Ela sabe que Deus age e que age melhor do que nós. Ela sabe que Deus age e que age no tempo oportuno. Ela sabe que Deus age. Ela faz a sua parte, recolhida, rezando, pedindo a bênção de Deus. O sábado pela manhã, o sábado do silêncio, depois dos clamores da paixão, depois dos gritos dos romanos, dos gritos da multidão agitada pelo ódio incompreensível contra o Redentor. O sábado pela manhã, o sábado da serenidade diante da espera da ação de Deus. O sábado pela manhã, o sábado do recolhimento em conversa íntima com o Salvador morto para a nossa salvação. O sábado pela manhã, o sábado para se refletir sobre a ação de Deus ao longo de toda a história, desde a criação até a morte de Cristo e até os nossos dias, é bem o espírito da Vigília Pascal. O sábado pela manhã, o sábado para vermos como Cristo age em nossa vida. O sábado pela manhã, o sábado de Nossa Senhora. No silêncio, no recolhimento, na confiança total em Deus. Não seria talvez por causa desse sábado, que todo sábado é dedicado a Nossa Senhora? Cristo crucificado morreu e Nossa Senhora sente a sua ausência nesse sábado. Sábado da confiança, sábado de colocarmos-nos a nós mesmos com Cristo no sepulcro, para que faça de nós conforme for melhor para a glória dele e para a nossa alma. Sábado em que o trigo foi enterrado, em que esperamos com confiança que Deus faça frutificar. Sábado da confiança, que traz já o início da ressurreição para aqueles que querem se santificar, lutando realmente contra suas faltas, procurando vencer os apegos, sem desculpas, sem relaxamento. Sábado da confiança, que traz consigo essa alegria inicial, mas já tão profunda para a alma. Alegria dessa confiança tão serena e tão forte, tão suave, tão firme, tão discreta e tão manifesta. Sábado dessa confiança total em Deus. Maria é o exemplo e o modelo perfeito. Mas não só isso. Nesse sábado e por toda a nossa vida, Maria não é apenas o modelo da confiança, mas ela é também causa de nossa confiança. Como nossa mãe, como nossa advogada, como medianeira de todas as graças, posta com todos esses títulos por Nosso Senhor Ele mesmo em nossa vida. Maria Santíssima, sob os méritos de Cristo, nos alcança essa confiança total em Deus. Peçamos a ela essa confiança inteira. Deus é bom, confiemos nele. Nosso Senhor Jesus Cristo é tão bom e nos amou tanto. Deus é tão bom e nos amou tanto que nos deu o seu próprio filho e nos deu a sua própria mãe. Confiança, caros católicos, caros filhos de Maria. A confiança do sábado santo pela manhã, confiança silenciosa e profunda. Lembremos-nos sempre, durante todos os passos de nossa vida, da confiança do sábado santo que teve Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.